Ora então, como é que estamos, pessoal? Estamos aqui para um novo episódio aqui no canal Podcasts. Meu nome é João Pinheiro, já sabem. E antes de começar o episódio, quero começar por dizer por... Pronto, sigam no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube, etc. E vamos lá passar o episódio. Então, hoje eu decidi fazer a parte 2 de andar de avião, de conhecer novos lugares e tudo mais, porque acho que a primeira parte correu super bem e eu gostei, até gostei de estar a falar. Acho que foi fixe. E não cheguei a querer dizer tudo o que tinha para dizer, eu acho. Acho que há muitas mais coisas que eu queria para dizer e se calhar nem sequer vai caber tudo neste podcast, porque eu também queria que este podcast não fosse assim tão longo. Estão a perceber? Para também as pessoas não ficarem um bocado saturadas com isto. E se calhar fazer uma outra parte, mas a trazer alguém de fora daqui a uns tempos, quem sabe. E pronto, eu queria começar por este episódio, porque eu queria começar este episódio que eu vi um vídeo onde um gajo, basicamente, estava a ver há bocado e vi de manhã, estava a ver um vídeo que era um gajo em que ele basicamente ele comprou o bilhete mais barato de avião que havia para a Europa, um lugar qualquer na Europa, eu não, mas acho que ele foi mesmo para a França, mas ele não queria saber do lugar, ele só queria saber onde é que, não, ele só queria saber tipo qual era o local mais barato, acho que o bilhete custou tipo 20€, já me assino assim, pronto, ele foi de avião até um lugar tipo no meio de França, tipo uma vila pequena, estão a ver que tinha um aeroporto, não sei como, mas pronto, uma vila pequena, uma cidadezinha, o gajo foi para lá, estão a ver? Mais um amigo, e era, ele foi até lá e depois tinha que voltar de bike, estão a ver? Epá, e eu achei a ideia tipo top, 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 tipo uma ideia brutal e que eu gostaria imenso de fazer tipo uma cena dessas, ou até mesmo ir de Lisboa, pronto, que eu sou de Lisboa. Ir de Lisboa, tipo, para outro sítio e depois voltar também de comboio, tipo, de bike. Epá, acho que era uma cena que seria brutal. A cena que agora o Covid também não tá muito fixe. Epá, e eu ao ver este vídeo, eu lembrei-me, bué, tipo, deste podcast. Então, pronto, achei que era uma cena fixe porque... Pronto, eu também curtia bué de fazer uma viagem destas porque... Eu já fiz viagens assim grandes, tipo... Já fiz voltas tipo de 100 km e tudo mais. E quando chegamos ao final, tipo, a sensação de chegar ao final, de ter passado por aqueles sítios todos, só aquela sensação tipo, brutal de ter chegado ao final e dizer tipo assim: eu cheguei aqui, eu fiz isto, eu consegui. Não interessa se foi mais devagar ou se foi mais rápido. E tipo, isto ainda é melhor quando se vai com malta, tipo, esqueçam, é brutal. Só o facto de estar ali e dizer assim: eu consegui chegar até ao final. Epá, acho que é uma das... É uma sensação de realização. Acho que se pode dizer assim. Ah, posso dizer mesmo assim. É uma sensação de realização e às vezes, tipo, nem são voltas, tipo, muito grandes. Por exemplo, epá, isto parece um bocado estúpido, mas, por exemplo, no outro dia, quando fui a Mafra pela primeira vez de bike, senti uma sensação de realização tão fixe, tão grande, que eu fiquei tipo, uou, eu cheguei aqui... Não foi sozinho, foi com uma auto que fui ainda melhor, porque fomos a conversar, fomos na boa, tipo, no chill mesmo, subidas tranquilas, tranquilosão, a falar, a comer, aí foi tipo, foi brutal. E acho que são estes pequenos momentos da vida que se deve aproveitar mais. Tipo, há uma frase no Instagram que às vezes as pessoas mostram no Reels, que é tipo: ah, tu sabes que estás a viver... Estás a viver a tua vida quando vives para os pequenos momentos. E eu acho que tipo, isto não poderia ser mais verdade. Porque é estes pequenos momentos, por exemplo, esta minha ida à Mafra com malta, foi uma cena brutal. E foi um momento pequeno que deixou-me tipo, oh, isto foi fantástico, isto foi bué da bacana. Tipo, eu quero repetir isto, estão a ver? Pá, foi uma cena mesmo brutal. Eu curti bué, apesar de que fomos pormenores na viagem, mas pronto, até correu bem e eu curti mesmo bué. Então, pá, já estou aí a tentar organizar aí uma malta e queixo para tentarmos fazer uma viagem assim também, tipo, vamos para um lugar, voltamos para Lisboa de bike. Pá, levamos malas, levamos merdas e temos de voltar. E pronto, tipo, não voltamos só num dia, não é? Tipo, pá, não vamos fazer tipo 300 km num dia, mas pá, fazer tipo, pronto, 100 em cada dia ou menos, tipo 90 ou 80, é uma cena tipo completamente fazível, pá, e eu acho que seria uma cena brutal. pronto, agora passando assim a outras viagens, epá, eu já fui a alguns sítios, pronto, já fui a França, Espanha, Madeira e aos Açores. Os Açores eu era bué pequeno, pronto, tirando Portugal Continental já fui ao Algarve e um pouco do país, vá, posso dizer assim, já passei no Algarve, Alentejo, já estive no Norte. Os Açores eu era bué da pequeno, tinha tipo 10 anos, foi em 2010, portanto, não tinha 10 anos, tinha 7. Não, ia fazer 7, ou seja, tinha 6, ia fazer 7, porque fomos no verão, fomos com os meus avós e tudo. Foi uma das primeiras viagens que eu me lembro de alguma coisa, ou seja, tinha 6 anos, foi das primeiras viagens que eu me lembro de alguma coisa. O meu irmão tinha 2, esqueçam, mas acho que foi uma viagem tipo um bocado marcante. Eu lembro-me bué da bem, tipo, de algumas cenas, tipo as furnas, epá, tipo aquela cena do. Eles acusarem lá o cozido, lá naqueles buracos. O pessoal que, se alguém me ouve dos Açores, deve pensar que eu sou grande. Estou aqui a dizer as merdas todas erradas, não me crucifica, ok? Não sei as cenas. Já não me lembro assim tão bem. Mas foi bastante bacana. Eu lembro-me que estava como. Tipo, estava a sair de uma gruta, que tínhamos ido, e eu estava a sair com a minha avó, e eu não sei porquê, começou-me a doer bué a cabeça, e a ela também. Minha mãe já me explicou, e fui tipo. Foi uma cena qualquer com o nosso tipo de sangue. Epá, é uma merda assim qualquer. Não sei. Só sei que começou-me a dar bué a cabeça, comecei-me a sentir bué mal. E a minha avó ainda ficou pior que eu. Esqueçam. Mas não tenho assim muito mais recordações. Lembro-me dessa cena da cabeça e do lá da gruta lá dentro. Pá, lembro-me assim das vacas. Nos Açores é uma cena, para quem não foi aos Açores. Os Açores é uma cena que é vacas por todo lado. Aquilo é incrível. Cheira a vaca. Vês o prado, montes de vacas, epá, não sei, por isso é que eles se calhar eles produzem tanto leite. É assim uma coisa bastante peculiar, engraçada, mas porque aquilo também é bué verde, então é fixe, é fixe. E dessa viagem não tenho assim tantas mais recordações, porque também tinha 6 anos, como já disse, e não me lembro de muita coisa. Depois, no ano a seguir, fui à Madeira com os escuteiros. E foi uma das viagens também, foi um bocado. Já tinha. Não, não, foi 2 anos a seguir, porque foi em 2012. Foi uma viagem também assim um bocado diferente, foi assim um bocado do meu ambiente habitual, ou seja, já não estava com os meus pais, estava com os escuteiros, estava com os chefes, com os outros lobitos, porque eu fazia parte, pronto, nos miúdos mais pequenos são os lobitos. Mas também acabou por ser bué de engraçado. Lembro-me que eu queria comprar alguma coisa para a minha mãe, então comprei um conjunto de panos. Foi super fofinho. Eu lembro-me de dar aquilo à minha mãe, ela ficasse super contente por ter comprado um conjunto de panos da Madeira. Eu, na altura, lembro-me de ver aquilo lá no Mercado dos Lavradores e ter pensado: ih, grande presente. Eu vou dar à minha mãe, já. E depois foi engraçado também. Lembro-me de algumas cenas sem caricatas, estarmos lá na Sé, todos a brincar e assim. Foi fixe, acho que foi uma cena, um ponto alto da minha infância. Depois nós até estávamos em casa de uma amiga, de uma chefe ou irmã, ou lá o que era. Fomos também à piscina e nem me lembro se fomos à praia ou não, não sei. Mas já, isso foi engraçado essa altura. Eu ia contar qualquer coisa da Madeira. Ah, e depois. Em 2019 eu voltei à Madeira, só que agora foi com o clube, ou seja, foi lá por causa de um campeonato e. O primeiro campeonato correu bué da mal. Correu bué da mal para mim porque eu fui para a competição com o patim partido, ou seja, eu estava com uma desvantagem sobre toda a gente, né? E estava a patinar super mal, foi super horrível. Mas tirando isso, a competição. Pronto, tirando a competição, apesar do ambiente na competição foi bué da bacana, eu curti bué. De ter estado lá e gostava de repetir um dia, mas pronto, estava com o partido, então pronto, não fiz nem metade do com que se seguiria fazer se tivesse o patim bom, não é? E depois nós só percebemos disso depois, passado um mês ou dois de voltarmos da Madeira, percebemos disso e depois pronto, tive de comprar umas botas novas. Isto é uma história para outra altura. Mas curti bué do ambiente, tipo do clube, toda a gente lá, foi em 2019, ou seja, ainda não havia Covid, foi brutal. Eles depois voltaram lá em 2020, só que eu não cheguei. Eu também vou em 2021, só que pronto, eu não vou por causa de toda a situação do Covid e pronto, os meus pais também não querem muito arriscar em gastar dinheiro nos bilhetes e depois perder dinheiro, depois adiar, pá, já, não damos muito para isso. Mas foi uma viagem que eu também curti bué ir lá à Madeira e apá, é uma cena, sabem aqueles carrinhos de cesto? Quem já foi à Madeira sabe, e provavelmente já desceu, mas eu já fui 2 vezes à Madeira. Já tentei descer aquilo. Não, a primeira vez não tinha tentado ir, mas pronto, tinha estado lá na Madeira, ou seja, já estive duas vezes na Madeira e nunca desci os malditos cestos. Eu juro, próxima vez que for à Madeira, eu vou ter que descer os cestos. Quer queira, quer dê ou não dê, vou roubar um e vou descer. Porque primeira vez não fui, porque estava lá com os coteiros e nós, pronto, os chefes decidiram não ir. Segunda vez, quando fui lá com o clube, em que depois fui eu e mais o João Oliveira, mais os pais dele e os meus pais, estávamos lá todos para ir para os cestos. E eles assim, ah, está fechado hoje porque houve uma poça de óleo, não sei onde, numa das descidas e é muito arriscado descer. E eu fiquei assim, foda-se, mano. Segunda vez na Madeira, zero descidas dos cestos. Não, mas foi bué da Bertolli, eu curti bué da viagem e eu podia fazer um podcast todo a falar só da viagem da Madeira e das coisas que aconteceram lá e do que não aconteceu lá. Pá, foi brutal, mas pronto, não é esse o grande objetivo também deste podcast, é dar um bocado mais aquele insight das viagens e pá, como eu já tinha dito no podcast anterior, viajar é uma cena tão, tão bacana, tipo, conhecer sítios novos, confraternizar, fazer amizades, tipo, estar ali, pá, acho que é das melhores cenas que existe no ser humano, porque o ser humano foi feito para comunicar, foi feito para descobrir, nós somos curiosos por natureza e acho que uma das melhores cenas é mesmo explorar, até mesmo para pessoas tipo, sejam mais tímidas, mais introvertidas, pá, acabam. Se calhar acabam por descobrir cenas novas e até gostam. Acho que, tipo, ok, há bué gente se calhar não gosta de descobrir cenas novas e curte bué de estar na sua, tipo, na sua cúpula, na sua casa e não sair muito da sua cidade. Mas acho que toda a gente, mesmo que não goste, se calhar devia experimentar ir a um sítio porque se calhar há outro sítio qualquer no mundo que se vai identificar ou que vai gostar ou que vai, tipo, que vai curtir, estão a ver? E acho que isso é, tipo, pronto, já é a principal cena que faz para as pessoas viajarem, esta vontade e esta curiosidade. De viajar tanto e descobrir que eu acho espetacular. E outra das grandes viagens que eu fiz foi uma viagem com os meus pais em 2017. 2017, já. Em que nós fomos. Foi nessa que eu fui à França. Fomos aos Pirineus, a Lourdes, a Barcelona e a Madrid. Epá, a Madrid só tivemos basicamente no Park Warner, o que foi também brutal. Tivemos 2 dias no Park Warner. Vimos. Tudo, ou quase tudo. Tudo também não, né? Mas quase tudo. Epá, e foi brutal, vimos espetáculos, andámos nas merdas todas. Eu andei, né? Porque, pronto. E depois aquilo tinha filas enormes. Epá, eu até gravei uns vídeos com uma câmera que não é uma GoPro, não é uma GoPro, mas é tipo uma imitação. Epá, e ficou brutal. Eu acho que tipo, a câmera tem bué da qualidade e eu uso-a para gravar os vídeos até dos trilhos. Mas pronto, estava bué da fila. Mas pronto, essa não foi tipo, a melhor parte da viagem. Acho que a melhor parte da viagem foi mesmo tipo Barcelona. Eu curti bué de Barcelona. Achei Barcelona uma cidade super bonita e eu adoraria voltar lá um dia. Não sei quando é que isso vai ser possível, mas eu achei a cidade super bonita, apesar de ter bué de carros e bué de confusão e bué de merdas. Pá. Desculpa. Tinha aqui de beber um bocadinho de água. Mas achei a cidade super, 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 super bonita. E uma cena que me destacou bem a visão foi a. Como é que se chama? Na Sagrada Família. Pá, aquela. Ih, está-me a faltar as palavras. Não é igreja, é catedral. Pá, que está-me a falar o nome, foi mandado construir pelo arquiteto Gaudi. É pá, acho que é Sagrada Família mesmo. Meu, acho que é Sagrada Família, chama-se mesmo Sagrada Família. E agora está-me a faltar o nome, mas. Eu acho que aquilo está tipo, tão brutal, até pessoas que. Pronto, para pessoas que não são cristãs, pá, eu acho que aquilo está uma obra de engenharia brutal. Aquilo tá, foi construído e ainda está a ser construído, ainda não foi acabado, que já está a ser construído desde 1980 e tal, ou mais ainda, 1950. Pá, uma cena assim, aquilo é bué de antigo e já está a ser construído há bué de anos e ainda não acabou. Eles previam acabar em 2025, ou seja, isto foi em 2017, previam acabar em 2025, estamos em 2021. E agora com a cena do Covid, deve demorar mais tempo. Epá, mas foi uma cena brutal e depois nós ficámos num parque de campismo ao pé da praia e ao pé do aeroporto também. Tipo, aquilo a cena de ser ao pé do aeroporto, primeiro fazia confusão à minha mãe. Ela estava sempre a acordar por causa dos aviões. Mas depois a cena de ter ficado ao pé da praia, nós fomos à praia tipo uma vez e fomos. Eu só quero experimentar a praia do mar Mediterrâneo, né? E epá, a água é tão salgada, mas tão, tão salgada. Foi horrível. Acho que ninguém gostou, tipo, o facto de ser tão salgado, tipo, era mesmo mau. Mas eu até gostei, eu até, tipo, o meu pai não gostou e o resto da família não gostou muito, mas eu até gostei e até acho que foi bastante fixe. E gostaria de ter ido à praia mais vezes, mas depois não deu, então não fomos. Fomos mais à piscina do Parque de Campismo, mas pronto. E outra cena de Barcelona, que é uma cidade bué úmida. Tipo, pá, eu achei a cidade bué bonita, é bué bacana, tem lá bué cenas. E depois é outra coisa que eu quero contar aos vendedores de rua. Mas já vamos lá. Pá, o facto da cidade ser bué úmida, mas tipo, mesmo muito, 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 muito úmida. Nós estamos a tomar banho, tipo, água fria, água gelada. Acabamos de tomar banho, tipo, passado 5 minutos, já estamos a transpirar outra vez, porque a cidade é tão úmida. Pronto, é tão úmido, estão a ver aquele úmido mesmo. Esqueçam. É que uma pessoa acaba de tomar banho e já está suada outra vez. Tipo, não é logo logo, mas é passado um tempo. Epá, isso fez uma confusão um bocado grande, mas pronto. Depois uma pessoa acabou por superar e habituou-se, né? Uma pessoa habitua-se às condições. O que é que eu queria também falar? Os vendedores de rua. E os vendedores de rua é uma cena bem engraçada, vocês não estão bem a ver. Era tipo, eles estão a vender lá no meio das praças e no meio ao pé das catedrais e cenas assim. E pá, e aquilo é ilegal, porque eles não têm licença, não têm nada, não têm tipo aquelas bancadas, não têm nada. E aquilo deve ser mesmo, deve ser ilegal, pronto. E o que é que acontece? Nós estamos lá, estamos a passar e não sei o quê, depois estamos a comprar qualquer cena. Mano, aparece a polícia vem, os gajos pegam nas cenas, dobram-se e tipo, mas dobram aquilo, pegam, dobram as mesas, pegam os panos, dobram aquilo tudo, bué da rápido, os gajos nem querem saber, pegam. Metem às costas e escondem as cenas nas ervas, começam a correr, ou levam mesmo sacos consigo. Epá, eu fiquei tipo, what the fuck é que está a acontecer? Nós vemos isto a acontecer à nossa frente. Estão a ver o que é? Assim, montes de ciganos e outras cenas, e outras pessoas, pronto, a vender as cenas ilegalmente na rua. Aparece a polícia, os gajos pegam nas cenas, metem às costas e começam a correr. E esqueçam, isto foi uma das cenas mais engraçadas que aconteceu durante a viagem. Tipo, foi mesmo engraçado ver isto a acontecer. Porque já estavam mesmo a fugir da polícia, acho que isso foi brutal. Outra cena que nós vimos também foi um parque cá lá, que eu não, também não me estou a lembrar do nome e eu já não me lembro bem dos nomes. Se eu fizer uma pesquisa, pronto, eu lembro-me dos nomes, também já foi há 4 anos atrás, como o tempo passa. A Fonte Mágica também foi brutal, ficou espetacular à noite. Mas os pais nem queriam ir, mas é que depois disse: ah, não estamos aqui, temos que ir à Fonte Mágica, né? E fomos e foi brutal, eu curti bem. É tipo aquilo basicamente é um espetáculo de luzes e cenas assim. Mas pronto, como eu estava a falar, o parque. Epá, era um parque que foi também construído pelo. Foi também mandado construir pelo Gaudi. E era tipo. Acho que é Gaudi que se diz. Pá, espero não estar a dizer mal. Mas epá, é uma cena bem bacana porque o gajo fazia arte com pedaços de tipo de vidro estilhaçado, ou seja, tipo, ele pegava em vários pedaços de vidro e fazia tipo arte e fazia bué merdas. Epá, e todo o parque era uma cena bem interessante, bem bonita. Eu gostava de poder-vos mostrar uma imagem, epá, tinha tantas cores e tanta. Tipo, tinha mesmo vida lá, epá, era brutal. E depois tinha bué de árvores, tinha bué de cenas e epá, era basicamente a arte toda dele era pegar em vidros. Assim, vidros estilhaçados, partidos mesmo, e juntar várias cores, juntar várias, pronto, várias peças de diferentes tamanhos, encaixar tudo e fazer tipo obras de arte tipo, lindíssimas, espetaculares. E às vezes nem era vidro, era tipo azulejos. Era mais tipo azulejos, acho que era mais azulejos. Epá, e ficava uma cena brutal. Ficava mesmo uma cena, dou-vos aqui dizer, ficava uma cena mesmo brutal, brutal, brutal. E pronto, acho que essas foram as principais cenas de Barcelona, eu acho, que mais me marcaram, pelo menos, acho bacana. Depois também fomos ao Museu de História, pronto, aquelas cenas habituais. Meu irmão, para recordação de Barcelona, decidi comprar um skate. Ok. É tipo, nós todos tipo, a comprar tipo, postais, essas cenas, porque eu também gosto de fazer assim, uma coleção de postais tipo, dos sítios onde eu vou, dos sítios onde as pessoas, tipo, minhas amigas vão também. Mas meu irmão não, meu irmão é tipo, vim a Barcelona, o que é que eu quero? Quero um skate que agora já nem uso assim tanto, que é para pronto, porque eu quero um skate. Pronto, lá compramos o skate. Eu comprei uma bola de Barcelona e um chapéu, por acaso o chapéu curto bué, do chapéu curto mesmo bué. E acho que é bué bacana. Pronto, e depois também tivemos nos Pirineus. Pirineus também foi uma cena, um lugar lindíssimo. Honestamente, acho que é de, tipo, é mesmo de tirar o chapéu, tipo aquelas florestas todas e os lugares e epá, é tipo um Monsanto, só que mil vezes maior. Muito mais alto e pronto, acho que a única coisa que é igual entre Monsanto e os Pirineus é mesmo as árvores. Porque acho, não, nem sequer as árvores é assim tão igual, mas é pá, não sei, aquilo é mesmo, é mesmo bonito. Não sei se consigo. Até Nice, tipo, Nice parece mesmo com Fátima, em parte só. Porque até o santuário é mais grandioso, é muito maior. E depois, ele tem muitas lojas envolventes, tipo, toda a gente ali à volta também, tipo, faz tempo assim na alusão ao santuário. Porque Nice é tipo. Nice, o que é? Como é que se chama? Não é Nice. Não é Nice, é. Ixi. Esqueci-me. É Nice. Aí, calma lá. Vou aqui pesquisar ao Google. Não é Nice. É. Calma. Pirineus. Aí é, mano. Como é que eu me fui esquecer? Aí não é Paris, nem nada. Toulouse. Nós também tivemos em Toulouse. E Toulouse tinha os lados bué da bons. Não, não era Toulouse, era. Lourdes. Já, yeah, chamava-se Lourdes. Lourdes é tipo. É basicamente, pronto, desculpem lá esta demora, mas epá, eu tive que precisar. Que eu não queria estar a dizer isto mal. Eu epá, tinha mesmo esquecido, tive uma branca, eu estava a pensar nisto antes do podcast e eu lembrava-me, mas pronto, tive uma branca e pronto, já fui pesquisar. Lourdes é basicamente uma Fátima, mas tipo, a cidade de Fátima, em Portugal, só que é em França, e é muito, mas tipo, muito maior, o santuário é muito maior, tipo, as cenas, tipo, tudo lá acontece, é tipo, 3 vezes maior. Apesar do espaço em si, o espaço que ocupa as pessoas, até deve ser mais ou menos o mesmo. Mas pronto, o santuário tem tipo aquela toda fachada gigante, escadarias gigantes, parece mesmo tirado de um filme, tipo, parece mesmo tipo um palácio de princesas. E também foi brutal ter lá ido, mesmo para quem não é religioso, acho que Lourdes é uma cidade digna de se visitar, mesmo para quem não seja cristão, só mesmo tipo para ver o quão bonito é tipo estas obras e as grutas, e isso acho que é uma cena brutal. E depois é tudo bué da verde, o que também me deixou tipo bué da espantado. Em França, nos Pirineus, tudo, é tudo bué da verde, tem tudo bué da árvores. Pá, e é super bonito, tipo, ver as vistas e ter o nevoeiro por baixo de nós. Isto também dá para ver em sítios em Portugal, eu já vi tipo no Gerês e até na Serra da Estrela. Mas não sei, tipo, em França teve se calhar aquele gostinho diferente porque, pronto, não era o nosso país ou não era coisa. E uma história muito engraçada que aconteceu lá em França, nos Pirineus, foi. O meu irmão estava bué de aflito para ir à casa de banho. Mas, tipo, mesmo muito, 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 muito aflito. Então, o que é que ele fez? Nós estávamos lá, tipo, assim, no meio do. Pronto, já subi para os Pirineus e estava uma curva. Então, nós tínhamos que parar o carro, encostámos. Pá, estava lá um caminho de terra e nós tínhamos caminho de terra um bocadinho para a frente. Eu disse assim, tenho que cagar aqui. Ele esquece, ele baixou as calças e o meu pai ainda tirou fotos. Então, yeah, nós temos o meu irmão a deitar o cagalhão pelo rabo. Foi muito engraçado. E acho que é isto da viagem. Epá, também ficámos no parque de campismo, que também foi fixe. E lá o parque de campismo, o chão era bué da fofinho, porque o chão era relva. Então dormiu-se bué da bem dentro da tenda, porque às vezes, epá, a parte de campismo, principalmente, olha, de Barcelona, epá, tinha o chão bué da duro, era bué da rocha e areia, e aquilo era. Pronto, não se dormia da melhor maneira. Pode-se dizer assim. E acho que estas foram tipo, as principais cenas. Acho que. Toda a viagem foi brutal, teve os seus altos e baixos, como é óbvio, teve as suas cenas, mas acho que eu gostei muito, honestamente eu gostei muito da viagem e se eu pudesse repetir, repetia, mas também há muitos outros sítios para explorar no mundo e eu espero poder ser capaz e pronto, poder ser capaz e ter a possibilidade de explorar muito mais do que eu explorei até agora, de ir a muitos mais sítios e estar aqui para contar-vos e quem sabe trazer outras pessoas para contar também algumas histórias que tenham acontecido, tipo assim, porque quando uma pessoa vai viajar, acontecem sempre coisas fora do comum, coisas que uma pessoa não está à espera, porque primeiro não estamos no nosso local de conforto, não estamos, pronto, não estamos no nosso ambiente normal, ou seja, as coisas não vão correr como nós esperamos, ou não vão correr dentro do normal, por assim dizer, tipo, as coisas vão ser diferentes, e acho que é isso que torna tão, tão bom as viagens e tão bom viajar porque as coisas vão ser diferentes do que nós estamos habituados. E se calhar para muitas pessoas entrar neste desconforto permanente durante uns dias pode ser um bocado desconcertante a nível de ideias e até a nível de pensamento. Mas eu acho que é uma cena benéfica e é bué da bom porque nos ajuda a crescer enquanto pessoas, enquanto seres humanos. E acho que é benéfico, muito mesmo, muito, muito benéfico para a nossa saúde e para o nosso crescimento mesmo em si, porque, pronto, ajuda-nos a crescer e ajuda-nos a ser pessoas melhores, eu acho. Tipo, não entendo este podcast como para dar show-off, assim, do que é que eu já fiz ou de onde eu já fui. Só quis partilhar, se calhar, um bocado da minha experiência enquanto uma pessoa que teve a possibilidade de ir a vários sítios e teve a sorte de poder ir, porque há muitas pessoas que não conseguem ir e não têm dinheiro, e isso é um fator muito determinante. Então, só quis partilhar aqui, se calhar, um bocado das minhas vivências e acho que até correu bem. Espero que tenham gostado e acho que é isto. Portanto, vejo-me no próximo episódio. Espero que tenham gostado. E já sabem, subscrevam, deixem like, subscrevam no Spotify e já sabem. Vemo-nos no próximo episódio. Fiquem bem.